sentar. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 8. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, um taquimonita, chefe dos três guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita Dodô, baiano, né? Era um dos três principais guerreiros. Esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-Damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição. Feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eliezer estava, somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Laí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor lhe concedeu uma grande vitória. Até aqui. Vocês leram três nomes. E cada um desses nomes teve uma experiência de vida com Deus. Eles são chamados e reconhecidos na Escritura como homens da tropa de elite do exército de Davi, mas esses três são diferentes. O padrão e o nível de excelência desses três homens, o que eles decidiram. Porque presta atenção, meu irmão, ser uma pessoa de excelência começa numa decisão pessoal. Nós começamos o ano aqui, em 2026, tratando de uma série sobre disrupção. Falamos de vários temas, aonde pedimos ao Espírito Santo que pudesse provocar uma disrupção na nossa vida. Logo depois veio a conferência do IUF, que foi uma bênção. Já agradecemos a Deus, a vida do pastor Guilherme, de toda a equipe de jovens, mensagens preciosas. Mas a questão agora é outra: o que nós vamos fazer com tudo isso que nós estamos recebendo? O que nós como igreja, o que você como pessoa vai fazer com tudo que Deus está fazendo com a sua vida? Quando eu saio de casa e eu peço a Deus para falar o meu coração, isso não é uma brincadeira. Eu estou clamando ao Senhor que Ele intervenha na minha vida e Ele diga alguma coisa. Quando vocês chegam aqui com a expectativa para entregar a Deus uma oferta de adoração, que o culto é uma oferta, o culto é um serviço a Deus, é uma dádiva, nós também construímos uma expectativa de que Ele fale conosco. E Deus, na sua graça e misericórdia, Ele fala, não fala? Deus tem falado com você? Só que o que eu vou fazer com isso agora? Há dois níveis de maturidade. Esses dois níveis de maturidade são falados na Bíblia. Pedro bem sabe o que é isso, escreveu sobre isso. O primeiro nível, comparando a vida de um bebê, é o nível do leite, do início, do começo da vida, de uma pessoa que ouve as mensagens, mas ela fica apenas num nível superficial. Como aquela parábola de Jesus que fala dos quatro tipos de solos. Rapidamente, aquela semente que o Espírito Santo plantou no domingo, na célula, no encontro de mulheres da igreja, ou qualquer outra coisa, rapidamente, o inimigo rouba a semente. Os problemas e as crises da vida abafam essa semente e a destroem. Esse é o nível, primeiro nível. Pessoas que vivem nesse primeiro nível, no nível superficial da fé, no que a Bíblia chama de meninos na fé, de pessoas que tomam ainda por muitos e muitos anos, elas só ficam no leite, na papinha do bebê. Mas há um segundo nível. O que é o segundo nível? É o nível daquelas pessoas que vão pegar tudo que ouviram. Para muita gente, o ano está começando hoje, não é? Que infelizmente o país tem uma configuração que parece que as coisas só funcionam depois do carnaval. Isso é assim desde sempre. E há pessoas que vão pegar tudo aquilo que ouviram. Segundo nível. E vão tentar obedecer, viver. Porque para que haja transformação do comportamento, eu tenho que absorver o conteúdo e eu tenho que mudar. Há uma máxima na educação que diz assim: só há aprendizado se houve mudança no comportamento. Nós só vamos mostrar se nós estamos aprendendo de Deus, se nós estamos crescendo com Deus, se nós estamos mais profundamente íntimos de Deus, se o nosso comportamento muda. De nada ou de muito pouco adianta, meu irmão, você vir para cá e tratar só no nível emocional, no nível da superfície. Sabe por quê? Porque já amanhã e depois de amanhã tudo desaparece. E você precisa de uma nova dose. No domingo que vem ou no meio da semana. E pessoas que vivem recebendo doses, mas elas não mudam. Permanecendo muitas vezes numa mediocridade da fé. Numa vida muito superficial. Sem relevância. Sem ganhar uma pessoa sequer para Jesus, sem ter um compromisso mais profundo, uma intimidade mais séria com Deus. O texto que nós lemos fala de três homens do segundo nível. Eles eram tidos como homens da guarda de elite do exército de Davi. Deixa eu lembrar para você o contexto desse texto. Esses nomes, esses três nomes que eu vou citar, só aparecem aqui no livro de Samuel, em 1 Crônicas capítulo 11. Mas esses homens aparecem de uma maneira muito relevante. Eles tiveram uma experiência muito forte. Quando Saul comete suicídio, e não temos tempo de tratar do porquê que Saul chega nesse nível, de uma degradação espiritual, moral, um desespero que tirou sua própria vida. Quando Deus percebeu o afastamento de Saul, a perversão da vida de Saul, ele pegou o profeta Samuel, mandou na casa de Jessé, e disse: da casa de Jessé vai sair o sucessor. Quando Samuel chegou à casa de Jessé e reconheceu Davi, ele ungiu Davi. Mas atenção, houve um tempo entre a unção e o trono. Às vezes Deus te revela alguma coisa, ou começa a te preparar para alguma coisa, e não significa que você vai tomar posse naquele momento. Deus escolhe Davi, Deus unge Davi, mas Davi tem que esperar. E aí Deus matricula Davi na universidade de Saul. Ele vai aprender com Saul, ele vai aprender com sofrimento. Quando o rei Saul percebe que Deus havia elegido um sucessor, ele não se conforma. A inveja contra Davi, a perseguição a Davi, a tentativa de Saul matar Davi. Mas não esqueça de uma coisa: quando Deus tem um plano, ninguém pode impedir. Porque a Bíblia declara: agindo eu, quem impedirá? E o fim não podia ser outro. Como Saul não podia destruir Davi, ele destruiu ele mesmo. E quando Saul morreu, isso está descrito nos versículos anteriores ao que nós lemos, o povo de Israel certificou-se da profecia de Samuel, da unção, chamou Davi e lhe entregou o trono de Israel. Então a promessa de Deus se cumpriu no tempo de Deus. A promessa de Deus sempre se cumpre no tempo dele. Davi então foi ordenado oficialmente rei de Israel. Aquilo que havia acontecido na casa de Jessé está se cumprindo. E quando ele começa o seu trabalho como rei, ele começa enfrentando muitos problemas, muitas lutas, e nada mais, nada menos, ele enfrenta um dos mais poderosos exércitos do mundo, que era o exército dos filisteus. Interessante, irmãos, quando Deus promete a Israel uma terra, ele não entregou a terra num tempo único. A posse da terra prometida levou muitos anos. E a última cidade a ser conquistada foi a cidade de Jebus, dos jebuseus, mais conhecida hoje como Jerusalém. A possessão da terra prometida começa em Josué e termina em Davi. E é por isso essa guerra. E os filisteus estão lutando, só que esse grupo, essa etnia que estava ali há muito tempo, é forte, são guerreiros, são preparados, são fortalecidos, é um exército poderoso. Davi então começa o seu ministério enfrentando coisa pesada. Eu não sei se você começou o ano enfrentando barra pesada, mas fique tranquilo, porque o Deus de Davi é o teu Deus, o Senhor Jesus Cristo. E nesse exército de Davi, ele agora rei de Israel, na formatação, havia uma tropa de elite de 30 soldados, diz a Bíblia. 30 caras da operações especiais. 30 homens da guarda de elite, com outro nível de visão, com outro nível de preparo, e do meio, no meio dos 30 tinham três, que é o texto que nós acabamos de ler, os nomes desses três. Esses caras tinham um nível de excelência muito alto, eles eram especialistas, eles tomaram uma decisão de serem diferentes. Agora está na minha e nas suas mãos nós pegarmos tudo que nós temos aprendido aqui, tudo que nós aprendemos na série Disrupção, tudo que nós ouvimos no IUF, e agora nós que queremos ter uma maturidade com Deus, um nível mais elevado, nós temos que ser como esses caras da tropa de elite. Eu tenho certeza que você quer ser o melhor que você pode ser para Deus. Quem quer, diz amém aí. Eu vou repetir, eu tenho certeza que você quer ser o melhor que você pode ser para Deus. Sim ou não? Sim. Amém ou não? Amém. Então diga isso a Deus: Pai, eu quero ser o melhor. Diz para Ele, abre a boca, confessa, fala alto: eu quero ser o melhor. Isso não é para você competir com o teu irmão, não tem nada a ver. Isso não é uma maneira de você se julgar melhor ou encher-se de orgulho, não. Mas é a maneira de você ver uma vida e viver uma vida de qualidade, de alto nível. A turma que chegou na igreja hoje, ou você que está há mais tempo, ou você que está na internet, a nossa questão agora é obedecer. Não adianta ficar recebendo conteúdo e não colocar em prática. Nós temos que obedecer, nós temos que ser a igreja que Deus quer que sejamos, nós temos que proclamar o evangelho, nós temos que buscar a unidade, como foi pregado aqui no IUF, nós temos que ajudar uns aos outros, nós temos que ter vida comunitária, nós temos que contribuir na causa, nós temos que sustentar missionários onde nós não podemos ir, nós temos que dar jeito na nossa agenda financeira, nós temos que dar jeito na nossa agenda física. Ou você vai ficar durante 26, vindo à igreja de 15 em 15 dias, ou você vai continuar como um menino, escolhendo vir à igreja quando é o pregador que você gosta. Isso não é maturidade, isso é infantilidade, isso é bizarrice. Eu estou te chamando para uma guarda de elite, para um nível mais elevado, onde você acredita que quem manda na igreja é Jesus, e quem faz a coisa acontecer é o Espírito Santo. Não é o poder de pastores. Nós vamos continuar nesse negócio, achando que o que faz a diferença são as luzes, as cores, as telas, as camisetas dos pastores, o tênis, o penteado. Isso é bobagem, gente, isso é jeito humano. O que faz a diferença é o transbordamento do Espírito Santo. É isso que faz a diferença. É uma igreja cheia de Deus, é uma igreja que vive santidade, é uma igreja que cumpre propósito, é uma igreja que abençoa seus filhos, e que seus filhos abençoam os filhos dos seus filhos. Vamos, nós estamos chamando você a uma maturidade na fé. Eu não sei qual a razão que você está aqui, mas como eu disse aos novos, eu espero que você esteja aqui com a melhor intenção do mundo, de fazer parte das fileiras do exército, e que você seja da guarda de elite, guarda essencial, guarda em que faça diferença. Não, você não pode ser mais um do exército, você não pode ser mais um do povo. Deus está te chamando para uma vida de qualidade, porque Ele tem, nesses tempos, qualificado a tua vida, Ele tem te dado alimento forte. Sim ou não? Eu vou citar o nome dos três aqui. Tinha o exército, tinham 30, e 30 tinham três. Me lembra a vida de Jesus: Pedro, Tiago e João. Quando o assunto complicava, ele chamava os três. E agora nós estamos no Antigo Testamento com três. E nós tínhamos três com Jesus no Getsêmani. Nós tínhamos outros, os três, os mesmos três com Jesus no Monte da Transfiguração. Uma coisa eu posso garantir a você, que tanto no caso de 2 Samuel, quanto no caso da Transfiguração, do Getsêmani, esses três, que são pessoas diferentes, os três que acompanharam Davi e os três que acompanharam Jesus tomaram uma decisão. Não era à toa que Pedro perguntava mais, se interessava mais. Quando eu tinha um aluno na universidade, eu começava a perceber. E durante muitos anos como professor universitário, que ele falava muito e perguntava muito, eu gostava dele. Porque demonstrava interesse. É claro que nem toda pergunta que eles faziam era interessante, mas isso é um problema meu. Eu vou eliminar com ele o que não é interessante, mas é muito bom. E quando Pedro falava, Pedro falava pelos cotovelos. Pedro tinha um cérebro, ele perguntava, ele questionava, ele tinha interesse, e não é à toa. E o dia que ele caiu, Jesus tratou, deixa eu cuidar desse cara, porque esse cara vai ser o pastor de Jerusalém, ele vai começar a coisa, ele vai organizar o líder. Mas ele tomou a decisão. Ele perguntava, ele corria atrás. E é claro que uma pessoa que quando fala muito, pergunta bobagem. Quantas vezes Pedro, usado pelo Espírito Santo, imediatamente usado pelo diabo. Quem sou eu? E Pedro tomou a frente e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Simão Barjonas, você não revelou a carne e o sangue, mas foi o Espírito Santo que te deu esta revelação. E daqui a pouco, quando ele fala isso, Jesus continua falando do seu ministério, fala da sua morte, e Pedro diz assim, não, nós não vamos deixar o Senhor ser preso. Ele não fala nem com Pedro, fala com o demônio que estava atormentando Pedro antes do Espírito Santo, e diz, para trás de mim, Satanás. João era aquele que colocava a cabeça no ombro de Jesus. Ninguém mandou ele colocar a cabeça no ombro de Jesus. Ele era afetuoso, era o jeitão dele. Tiago era aquele que estava sempre junto, vendo a pesca maravilhosa na multiplicação. O fato é que esses três homens da guarda principal de Davi e os três homens que acompanhavam Jesus em momentos especiais, eles fizeram uma escolha. Eu espero que você agora faça uma escolha de ser da guarda de elite e não ser um discípulo medíocre. E não passar 2026 pulando de igreja. E não passar 2026 com a imaturidade de achar que o poder está nos pastores, o poder está no Espírito Santo de Deus. E não ficar procurando show, mas procurar um lugar para servir. E não ficar procurando o defeito das pessoas e dos irmãos, mas ser uma bênção na vida deles e ajudá-los a crescer. Isso é maturidade. Isso é maturidade. O que nós queremos e buscamos é uma igreja amadurecida em Cristo Jesus. Você quer? Ou você quer continuar tomando leite? Vamos aos três. Primeiro, que nome, hein? Nome esquisito. Jabezão. Será que era Jabes que começaram a chamar o homem de Jabezão? Jabezão era um taquimonita, isso aqui é a origem do cara, família, chefe dos três guerreiros. No reino de Deus tem hierarquia, quem quer ser primeiro seja servo. Numa ocasião, com uma lança enfrentou 800 homens, na mesma batalha e os matou. Não é possível. Olha para mim, não é possível. Não é possível um homem com uma lança matar 800 filisteus. Não é possível. A menos que o milagre de Deus estivesse naquele lugar. E é exatamente isso que eu quero dizer a você. Quando você se comporta, quando você deseja ser um guarda da tropa de elite, alguém especial, vivendo de maneira especial, Deus opera miraculosamente na tua vida. E você, meu irmão, você que acha que não vai dar conta do tamanho do gigante, do tamanho do exército, do tamanho do problema, Ele vem na sua graça e te abençoa de maneira espetacular, porque Deus é espetacular, Ele é fora da curva. Então você vê a situação, não dá para mim, eu não consigo, é muita gente, matar 800 pessoas é impossível, tirar esse gigante da minha frente, fica tranquilo, porque Deus trabalha e conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração, quando Ele vê que há uma pessoa dedicada, uma pessoa séria com Ele, uma pessoa comprometida, Ele vem com a sua mão, com a sua graça, e o Deus do milagre lá atrás, é o Deus do milagre hoje, e vai ser o Deus do milagre amanhã. Só milagre fazer com que um cara vença 800 pessoas com uma lança. O que eu quero dizer a você de Jabezão é que este homem experimentou o impossível. Só aqueles que são ousados, querem ser melhores para Deus, experimentem isso aqui. Para que Deus vai fazer milagre na sua vida se você nem acredita? Tem gente que nem acredita nisso. Tem gente que tem medo de falar do nome do Espírito Santo ainda. Estava vendo batismo aqui, teve gente, pastor Miquel, no passado, Humberto ministrou aqui o batismo, que era tão radical, com dificuldade de tratar com o Espírito Santo, que dizia assim, vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e da terceira pessoa, rápido. O Espírito Santo é a pessoa de Cristo entre nós. Eu vos deixarei o meu Espírito de consolação. Ele caminha entre vocês. Ele vos batizará com fogo, com autoridade. Ele fará diferença na vida de vocês. Ele é o registro. Ele é o símbolo da sua salvação. Ele é a nossa primícia, a primícia da herança. E quando você for passar na porta celestial, Ele vai olhar para você e dizer, só entra se tiver selado com o Espírito Santo. Está selado. Vinde, benditos de meu Pai. E tomem por herança o reino que está preparado. Jabezão enfrentou 800 homens com uma lança. Segundo, Eleazar. Esse nome já dá para botar no filho, né? E como eu brinquei aqui, o cara é filho de Dodô, é baiano. Dodô lá em Israel naquela época. Olha aí. Cada um teve um episódio. A Bíblia fala do nome dos três, no meio dos 30, ressalta os três e diz uma experiência que cada um passou. Jabezão passou um momento de vitória, vencendo o impossível, matando 800 com uma lança. O que aconteceu com Eleazar? Por que ele era da tropa de elite? Por que Deus o considerou? Porque ele se prontificou e diz assim, ele era um dos três principais guerreiros. Estava com Davi quando os filisteus se reuniram em Pasdamim para a batalha. Os israelitas recuaram. Mas ele manteve a sua posição, feriu os filisteus até a sua mão. Já leu isso na Bíblia? Feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente. Até a sua mão ficar dormente. E se grudou a espada. qual foi a experiência que Deus deu a Eleazar? Qual é a experiência que um crente maduro tem? É permanecer. João capítulo 15. É persistência. E se você acha que vai enfrentar essa vida na força do teu braço, está perdido. Porque nós, no nosso emocional, nós fraquejamos, nós falhamos. Às vezes eu acordo bem de manhã, de noite não está tão bem. Alguém que já acorda com depressão. Alguém que tem vivido lutas terríveis. Não é no teu braço. Como é que aquele cara enfrentou os guerreiros filisteus tão hábeis? O texto diz que a sua mão ficou dormente, mas ele não largava da espada, e a espada grudou-lhe na mão. Será que este homem, que Eleazar, passou algum tipo de cola? Não, era Deus, Deus lhe dando força, Deus fortalecendo. Eu vou estar com a tua mão, a minha mão sobre a tua mão, para que você não largue, você não desista, você não vá embora, você não pense que acabou, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. Aleluia, gente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ser como esse cara aqui. Não desista. Olha para mim, não desista. Não desista. Me ajuda a pregar e fala para quem está do seu lado. Não desista. Não desista. Esse ano vai continuar acontecendo um monte de coisa. Satanás vai continuar trabalhando no seu coração, dizendo assim: está vendo o que está acontecendo com a igreja tal? Está vendo o que está acontecendo com o pastor tal? Está vendo? Olha só, veja isso. Ah, não vai hoje não, porque hoje está muito frio, deixa para semana que vem. Mas semana que vem está muito calor. Mas hoje não, porque tem jogo do Flamengo ou do Vasco. Aleluia. Quem foi que disse isso? Foi o Guga. Aí um dia, porque não tem, porque tem jogo, outro dia está frio, outro dia está quente, o dia porque ouviu uma notícia, a gente está sempre, o inimigo nos ajudando a arrumar uma história, porque ele sabe que quando nós nos ajuntamos aqui, alguma coisa acontece no coletivo, não é só na porta, no seu quarto, na individualidade, mas quando a gente se reúne aqui, há um borbulhar do Espírito Santo em unidade, e Deus fala as coisas que só fala aqui, aqui. É só aqui. Há coisas que são lá no teu quarto. Mas há coisas que só vai rolar aqui. Que Deus grude a tua mão na espada para você não desistir, em nome de Jesus. Não desista, não vá atrás das propostas do inferno. Vai aparecer muita coisa. E ó, deixa eu dizer uma coisa para você. A carne é coisa boa, gente. Ou você acha que tanta gente entra pela porta larga porque é ruim? Que nada. É tanta coisa boa que a carne gosta. A oferta continua grande. Nós estamos vivendo a maior crise de libertinagem que esse país já viu. Sem filtro nas novelas, sem filtro nos plays, sem filtro. Faz o que quiser com o teu corpo, com a tua cabeça. E outra coisa, mete a mão, rouba mesmo, porque todo mundo rouba. Só que o nosso convite é outro. O nosso convite é de porta estreita. Olha para mim, se você não está afim de entrar em porta estreita, você está no lugar errado. Porque aqui nós estamos pregando porta estreita. A nossa mensagem é de porta estreita. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então a pessoa que quer seguir Jesus vai ter que deixar algumas coisas, vai ter que fazer algumas opções, vai ter que abandonar, vai ter que dizer não, vai ter que renunciar, vai ter que tomar outro caminho, vai ter que começar a ser honesto, vai ter que começar a parar de infidelidade, vai ter que começar. Ou você entra na porta estreita, ou você entra pela porta larga da perdição. Isso é escolha. Isso é escolha. Eu não vou perguntar aqui que eu não vou fazer isso com você, se você foi para a festa da carne. Isso é escolha. Se você não tiver com o joelho no chão, clamando todo dia, como fazia Eleazar: Senhor, eu preciso do Senhor, eu não sou guarda de elite, porque eu sou melhor, não, eu sou fraco, eu preciso do Senhor, da força que vem do Senhor, como diz Isaías 40, a força do Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, e essas forças vão fazer você voar, e ter olhos de águia, e discernir os espíritos. Você tem que clamar, para que a força do Senhor venha, e você seja vitorioso. É só na força do Senhor que está a vitória. Ele venceu o inimigo, diz assim o texto bíblico, e Deus deu uma vitória ao povo de Israel. Olha só, quando nós vencemos, quando alguém do corpo, vocês aprenderam muito sobre corpo de Cristo e igreja, cada mensagem é melhor do que a outra, maravilhosa, são todos no YouTube, para quem não assistiu, gente, o inimigo vai continuar atacando, ele vai continuar tentando dispersar você, não vai no, na força do braço, vai na força do espírito, faz essa escolha. O braço pode ficar dormente, olha que metáfora interessante, e a mão não largava da espada, só que a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta não são com instrumentos humanos. Nós temos na Bíblia quais são os nossos instrumentos de proteção, desde a cabeça até a planta dos pés, e na nossa mão, o que está nas nossas mãos é a espada do Espírito, e com ela nós podemos apagar todos os dardos inflamados de Satanás. Vai chegar na tua cabeça, faz isso, faz aquilo, faz esse negócio obscuro e não sei o quê, mas a Bíblia diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mão grudada na espada, mesmo que o braço fique dormente. Não desista, não desista, não desista, não desista, não desista, não desista por causa de testemunho ruim de alguém, não desista porque o teu alvo é Cristo, não desista porque o teu exemplo é Jesus, Ele é teu Pai, não desista, foi Ele que te salvou, não foi pessoa nenhuma, Ele é o teu Senhor, a quem você deve adoração. Terceiro nome, Jabezão, Eleazar e Samar. Qual foi a história que aconteceu com Samar que a gente aprende? Com Jabezão a gente aprende milagre, né? Confiar no milagre para vencer tantos inimigos. Com Eleazar a gente aprende a permanência. Até que a mão fique dormente na espada. Samar, filho de Agé. Os filisteus que não desistem reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. Olha como o inimigo é persistente. Ele vai uma vez, ele vai duas, ele vai três, ele volta. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Não aprendeu nada. Você vai falar mal do exército? Nós somos iguais. Nós somos iguais, Deus faz uma coisa na nossa vida, Deus chama a gente faz um concerto, vem num apelo, a gente promete coisas a Deus, a gente faz votos, daqui a pouco a gente está desconfiando de Deus, a gente está fraquejando. Quando os filisteus entraram no campo de lentilha, numa camuflagem estratégica, o exército fugiu, mas Samar não, e diz a Bíblia, que Samar tomou posição. Eu fui lá no texto original para entender o que é isso, Olhe para mim. Samá tomou posição, estratégia. Estratégia. Qual é a estratégia de Deus e que você tem que descobrir com Deus, em oração com Deus, que Deus vai te dar para vencer as loucuras deste mundo, as perseguições desse tempo? Como você vai discernir no meio de uma igreja brasileira tão misturada, em que você não sabe discernir, isso foi profético, o que é joio, o que é trigo? Mas não arranque, que isso é coisa dele, ele vai arrancar no tempo certo. E diz a Bíblia que o juiz vem com a pá na sua mão e vai separar uns dos outros, e vai queimar a palha no fogo. Fiquem tranquilos, Deus não perdeu o controle da sua igreja, a igreja dele, e ele continua levando a verdadeira igreja, triunfante, pelas nações, para a glória do seu nome. Eu ontem recebi uma ligação, aliás uma mensagem, a Junta de Missões Mundiais convidando algumas pessoas, nós vamos fazer uma live, pessoas de vários países, para conversar sobre os 4 anos de guerra da Ucrânia. Uma guerra louca, dominada pelo dinheiro, pelo poder da ganância, que a gente já sabe, já conversamos sobre isso. Mas sabe o que me impressiona? Foi de poucos meses atrás ver aquelas famílias que nós não conseguimos entender. Só quando você estuda um pouco da história de muitos anos do Império Russo e da Ucrânia, você começa a entender o porquê aquilo. Mas o que me impressionou, vendo mais de 120 pastores numa cidade do norte da Ucrânia, foi a persistência, a mão dormente, mas não largava a espada. Só que a espada deles não era humana, a espada deles era oração, as lágrimas e a pregação. Existe uma igreja, nossos irmãos que estão lá na Ucrânia, estão lá na Rússia, e um dia serão chamados à mesa de Abraão, como todos nós. Gente que está persistindo, gente que vai e continua indo, e quando a gente olha, acha que vai levar consolo para eles, são eles que nos ensinam, são eles que nos consolam, são eles que ensinam permanência no meio da batalha, e dizem: nós só estamos aqui por causa do poder do Senhor. Então nós vamos na terça-feira à noite, num momento especial, nós vamos ajudar aqueles irmãos, eles vão nos ajudar, nós vamos fortalecer e nós vamos receber força, porque o Senhor faz assim. E gente do mundo inteiro, nessa coisa louca, carnal que nós estamos vendo, há uma igreja no mundo que continua triunfando, é a igreja do Senhor Jesus, é a sua igreja, a sua. Posições estratégicas. Qual é a posição estratégica que Deus quer que você tome hoje para enfrentar aquele problema no trabalho? Qual é a posição estratégica no meio da plantação de lentilha, num campo camuflado, que Deus quer que você tome na sua família? Qual é a posição estratégica? Falar menos, esperar um pouco. Qual é a posição estratégica? O que Samá fez foi ter uma posição estratégica para atuar. Aliás, irmãos, mais uma vez, como fazemos sempre, nós vamos pegar todo o conselho pastoral da igreja e colocar 3 dias de novo num hotel para orar. E para perguntar ao Senhor dos Exércitos, uma pergunta que a gente tem que fazer sempre: para onde o Senhor quer que nós caminhemos? Para onde a gente conduz a tua congregação? Qual é a nossa responsabilidade? Eu peço que você ore por nós, para que haja uma revelação do Espírito, para onde nós devemos ir. Posições estratégicas, para vencer o inimigo, para ser uma igreja relevante, para ser um canal de proclamação, para fazer diferença na sociedade, nesse mundo louco. Foi isso que Samá fez, todo mundo fugiu, e aconteceu um negócio engraçado aqui, interessante. Quando Deus abençoou, está aqui na Bíblia, quando Deus abençoou a vida de Eleazar, diz assim: Deus deu vitória a Israel. Quando Deus abençoou a vida de Samá, diz assim: e Deus abençoou a vida dele. Será que tem um erro só de tradução aqui? Ou será que tem? Não tem nada disso. Eu disse a você que a tua bênção é a nossa bênção. A tua vitória é a nossa vitória. Quando você vê um irmão da igreja, alguém da tua célula, alguém que chega contando uma vitória de Deus na tua vida, glorifica, chora com ele, se alegra com ele, celebra com ele, como vocês aqui fizeram no batismo. Façam isso, porque a vitória de um é a vitória da igreja toda. Seja essa vitória espiritual, seja uma bênção, que no nosso coração haja uma celebração, e que a gente não esqueça, quando um é abençoado, todos nós somos abençoados. Quando um daqui consegue segurar na espada, mesmo com o braço dormente, sua mão se apega à vitória de todos nós. Mas aqui no caso de Samá, ele foi abençoado. Sabe por quê? Olha para cá que eu estou terminando. Porque Deus abençoa a obediência. Toda pessoa, o livro de Levítico, lê depois. Ele é claro com a bênção de Deus sobre o obediente. Ah, mas pastor, Deus não abençoa o desobediente? Abençoa. Deus até tem misericórdia, porque para não fulminar o desobediente. Se você não foi fulminado ainda, quando desobedeceu, se eu não fui fulminado, é porque ele é Deus de misericórdia. Que todo mundo que está aqui devia ser fulminado. Todos pecaram e foram separados da glória. Isso é grave. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus Ele nos dá a vitória. Ele nos reconcilia através do seu sangue. Mas é verdade também que na Bíblia tem bênção para quem é obediente. Muito específica. Aliás, são muitas. Tem bênção específica para obediência conjugal, para criação de filhos, na área financeira da família. Tem bênçãos para quem usa e serve o Senhor com seus dons. São centenas de bênçãos. E quando Samá tomou a decisão de ficar estrategicamente, a Bíblia diz de novo, e todo mundo saiu com medo. Ele permaneceu em posição estratégica. E diz o texto, ele venceu todos. Aleluia. Ele venceu todos. Porque ele disse, Deus me colocou aqui nessa posição, é aqui que eu vou ficar. Não importa o tempo, não importa o tamanho da enchente, não importa o tamanho da perseguição, não importa a cara do inimigo, não importa o que está acontecendo lá, se Deus mandou ficar aqui, é aqui que eu vou ficar. Eu vou obedecer. E Deus abençoa a obediência. Leva isso para a tua casa, para a tua vida. Você que está na igreja digital aqui, Deus abençoa a obediência. Deus abençoa o povo quando um é obediente, mas Deus abençoa o obediente. Os três caras especiais do exército. Gente, você tem um exército, ser qualificado para entrar nele já é uma benção. Depois de você ser escolhido para participar da elite dos marines, dos 30, é uma outra bênção. Agora você ser um dos três, e a nossa ambição espiritual aqui, é que sejamos todos como um desses três. esses caras permaneceram. Esses caras experimentaram um milagre, um vencendo 800 com uma lança. Eles tomaram posições estratégicas. Baixe sua cabeça e ore a Deus. E diga para Deus: Senhor, eu quero ser da guarda de elite. Eu não quero ser mais um, eu não quero ser aquele crente insosso, aquele crente que não salga, aquele crente superficial, aquele crente imaturo. Não, Senhor, eu quero ser bênção para o Senhor. Mas olha só, ora, só diz isso para Ele se você realmente quer, se você toma essa decisão, se você se prontifica. Eu quero ser como esses três citados na história, como nós estamos citando hoje na tua palavra, porque foram fiéis, experimentaram o teu milagre, viram a permanência e ficaram nela, e escolheram sempre o Senhor, estrategicamente. E pede a Ele agora, meu irmão, minha irmã, que Ele te revista com as armas espirituais que você precisa. Porque não vai ser na força do teu braço que você vai vencer. Não vai ser na força das faculdades que você fez. Não vai ser na força da inteligência humana. Não vai ser na força que você tem hoje na juventude. Você só vai conseguir vencer se a força do Senhor recair sobre a tua cabeça, sobre os teus braços. Aí você vai vencer. Aí vão vir 800. Aí vão vir muitos outros. Vão vir os camuflados, tem muita coisa camuflada contra você, mas o Senhor vai desbaratar tudo, o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai fazer você vencer, porque você escolheu hoje, você escolheu lutar com as armas de Deus, as armas de fé. Diz para Ele: Senhor, reveste o teu povo aqui, Senhor, com as armas de fé. Porque aqueles três não estavam apenas com as armas humanas, nós sabemos disso. Porque um homem só não pode vencer 800 com uma lança. Um homem só no meio da plantação de lentilhas não pode vencer um exército inimigo. Ó Deus, às vezes a mão da gente fica dormente. Às vezes a espada quer cair, mas faz o que fizestes com Eleazar, gruda a espada da nossa mão, sustenta o nosso braço, como fizestes com Moisés. Porque quando os braços de Moisés estavam em pé, a vitória era certa. Pai, sustenta a nossa mão na espada do Espírito. Pai, reveste-nos, não deixa a gente desistir. Dá ao teu povo a bênção da permanência. Derrama aqui agora, Senhor, em nome de Jesus, a bênção da permanência. Que não seja esta semana ou a outra, ou nenhum dia deste ano, nunca, que nós nunca nos afastemos do Senhor, porque não vale a pena viver sem a tua presença, não vale a pena. Em nome de Jesus, ouve o nosso clamor, aceita o nosso voto, o nosso propósito. Deus, nós queremos ser guerreiros de elite, não para nossa glória, mas para glorificar o teu nome. Recebe a nossa gratidão e reveste-nos com as armas da fé, em nome dele, Jesus. Fique em pé. Esse momento profético, fale isso ao Senhor em adoração. Não se mova, não se mova, adore, adore. Isso, esse é momento de adoração. Isso. Vamos falar convicção. Nosso Deus é vencedor.
Nós o adoramos. vitorioso. Vitorioso és na tempestade.
O campo de lentilha era apenas tempestade. Reinos e tronos vêm e vão.
Teu trono assim está. Teu nome imutável.
Ele não muda. Ele não muda.
O inferno não prevalece.
Nenhum filisteu levantará contra a tua vida ou vai te destruir.
Irá me impedir. Eu te amo.
Faz essa declaração agora, declara: muralhas vão estremecer.
Muralhas vão estremecer.
E cadeias vão se romper. Aleluia. Enquanto adoramos, levanta a mão para Deus, levanta a mão.
Celebrar a nossa fé em Cristo. Você é bem-vindo. Tenha um bom domingo na presença do Senhor.